Audiobook grátis apresenta, tinha a fazer na corte. Ramazés dissera-lhe, ide para as vossas terras e deixai-me só. E Cira debruçou-se da janela, tudo negro. Sentiu rumor no quarto, voltou-se. Era a serva que lhe acendera a lâmpada. Olhou fixamente para a luz a cabeça ardiar-lhe, e procurou repousar. Deitando-se entre as sedas escarlates do leito, com os olhos cerrados e as mãos pendentes, viu, em pensamento, o noivo morto, estendido no campo, com uma ferida na fronte, de onde brotava em gotas espessas o seu belo sangue de príncipe e de moço. A visão foi se tornando cada vez mais clara, mais distinta, quase palpável. Soerguendo-se no leito, encostada ao cotovelo, Cira via-o, positivamente, a seus pés. O sangue já se não desfiava em gotas, uma a uma, como pequenas contas de coral caía às duas, às quatro, às seis, avolujando-se, até que saía em borbotões, muito vermelho e forte. Cira sentia-lhe o calor, aspirava-lhe o cheiro, movia os lábios secos, buscando-lhe a umidade e o sabor. A insônia foi cruel. Ao alvorecer, chamando a serva, mandou vir um escravo. Mas o escravo não foi. Ramazés atendia enfim ao seu povo, proibindo à egípcia a morte dos seus súbditos. Um sacerdote foi aconselhá-la. Cuidado! A justiça do Egito é severa, e vós já não sois a futura rainha. E Cira despediu. Perseguia a imagem do noivo, coberto de sangue. A proibição do rei revoltava, acendendo-lhe mais a febre do encarnado. Como na véspera, o sol entrava gloriosamente pelo aposento, através dos vidros de cor. A Prim, Cesa mordia as suas cobertas de seda, torcendo-se sobre a purpura do manto. De regente levantou-se, transfigurada, e mandou vir de fora braçadas de papoulas, que espalhou sobre o leito de júrpura e ouro. Depois, sozinha, deitou-se de bruços, estirou um braço e picou bem fundo na artéria. Zero sangue saltou vermelho sequente. A princesa olhou num êxtase para aquele fio coleante que lhe escorria pelo braço, e abaixando a cabeça uniu os lábios ao golpe. Quando à noite a serva entrou no quarto, absteve-se de fazer barulho, acendeu a lâmpada de rubins, e sentou-se na alcatifa, com os olhos espantados para aquele sono da princesa, tão longo, tão longo. Havia muitos anos já que Dona Teresa não via as duas irmãs. A segunda, Dona Lucinda, partira logo depois de casada, com o primeiro marido, para Buenos Aires, e lá ficara sempre a mais moça, e Violeta, fora habitar a Bahia como seu esposo e ali estava gozando os triunfos acadêmicos dos filhos e os respeitos delicados do seu velho. Mas um dia, Dona Teresa, apreensiva, com medo da morte que se avizinhava, escreveu às irmãs, que viessem ao Rio despedir-se dela e tomar posse do que lhes pertencia. Interesse ou saudade? Quem lê claro em corações tão bem ocultos? Empurrou para as plagas natais as duas senhoras. Dona Teresa remoçou uns dias. Só ela ficara solteira e em casa dos pães, já há tanto mortos, como um guarda fiel, depositaria de todas as relíquias da mocidade deles e delas. Assim, reli, comendou a criada, mulata antiga, ixi ponto crava. Da família, em todo caso uns 30 anos mais. Moça do que ela, olha, Emilia. Para a mana Lucinda arranja. O quarto azul aquele da esquina. Era o seu. Quarto de solteira. Clá gostava de canários. Tinha sempre uma gaiola no quarto. Era isso, bota lá a gaiolinha doirada do canário novo. Escuta. Lava bem tudo. Ela era muito faceira. Não te esqueças do pó de arroz, de por sabonete. Fino e frascos de... Espera. Qual era o cheiro que ela preferia? Ah! Já sei. Jasmim. Manda comprar essência da jasraíns, sim, senhora. Agora, maior que ara, Dona Violeta prepara o quarto. Branco, das TRCS janelas. Era o quarto dela. Vê se arranjas muitas flores. Violeta era a nossa jardineira. Olha, faz um ramo para o lavatório, outro para a comoda. Era assim que ela usava. Espera. Que pressa. Manda comprar. Essência de violetas. Era o aroma dela, sim, senhora, não te esqueças de nada, não, senhora. A mulata saiu, deixando Dona Teresa aos buchus com um ataque de asma. não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferente. Só as irmãs receberiam com amor aqueles traste. Antigos, em que tantas vezes rolaram juntas, onde os pães presidiam as suas travessuras de criancas e onde, depois, os noivos as beijaram com embriaguez. A pobre coitada estava a desfazer-se. Sentia, a cada ranco da tosse, desranchar-se-lhe sob a pele seca e enrugada carcaça frágil e dolorida. O seu corpo, nunca amado, caía como um feixe de ossos partidos, para a sepultura. Como estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota. Agora a Violeta, essa, apesar de mais moça, com tantos filhos e já tanta netalhada, é provável que viesse tremula e bem achacada pela velhice. Havia já uns 30 anos que a não via. E a outra? Uns bons 40. É? Dona Teresa revia com saudade o rosto pálido e formoso da esbelta Lucinda, de olhos verdes. Dentes sãos, faces brancas como a neve e o rostinho delicado de Violeta, moreno, levemente rosado, com os olhos travessos e negros e uma boquinha perfumada de juventude, muito fresca e vermelha. E apesar de calcular-lhes as rugas, só via diante dos olhos as figuras louças e radiantes das irmãs noutros tempos. A mulata aprontou tudo com esmero. Dona Teresa, apoiada ao seu ombro e a uma bengala grossa, percorreu toda a casa. Ela tinha tido sempre a singular mania de conservar as coisas nos mesmos lugares e em igual posição. Se mandava renovar o papel de uma sala, exigia que o novo fosse exatamente igual ao que de lá saísse e os trastes eram polidos, os estofos espanados com escrúpulo e as alcatifas nunca substituídas por outras que não fossem da mesma cor e de igual desenho. Para ela, aquelas velharias eram preciosidades raras. Não sabia nunca, nu. Dava festas. Vagava no ar das suas salas um cheiro de mofo, denunciador do triste isolamento da sua vida de solteirona, sem sobrinhos, nem afilhados, nem ninguém. Custava-lhe deixar todo aquele esplendor em mãos alheias e andava a barra vertical las irmãs. Por uma coincidência, chegaram no mesmo dia Dona Violeta, vinda da Bahia, e Dona Lucinda, de Buenos Aires. A manhã estava de uma beleza incomparável, o céu todo azul, a atmosfera morna, o cuca-prouve a Dona Teresa, que pôde aliviar o gesso da roupa e cruzar sobre o vestido de seda roxo o seu belo mantelete de renda preta. A Emília ajudou-a naquela tarefa. Toda a roupa e onde a lheipava daquele cheiro de umidade. Vestido havia tanto tempo guardado, ó que as rugas fundas denunciavam, não podia cheirar a sol nem a primavera. No topo da escada, com a cabeinha tremula, sempre a dizer que sim, uma das mãos apoiada aí bengala, a outra sumida no braço da mulata, Dona Teresa esperava as irmãs com os olhos luminosos, molhados de lágrimas. Elias subiam, vagarosas também, faltando alto, uma com voz grave, outra em um falsete de gaita. Haviam de ser risadinhas, lembranças da mocidade. Dona Teresa ordenara que se abrisse o salão principal, e foram logo para lá as três. O que ela notou, com certa alegria invejosa, foi que as irmãs andavam mais direitas, sem necessidade de apoio. Sentaram-se no salão. Dona Lucinda faiscava de vidrilhos, descansando a papada cor de leite na rica seda preta da capa. Era enorme. A gordura disfarçava-lhe as rugas. O coquetismo da mocidade ainda mostrava os seus traços. Lá estava o cabelo pintado, cabido nas fontes em duas belezas, à moda espanhola. E de vez em quando saltitava um caramba, que rebentava como uma bomba naquela casa antiga e reservada. Dona Violeta, essa guardara alguma coisa do seu aroma de flor, para a secura da velhice. Era pequena, muito engelhada, vinha vestida de lã marrom, com uma caja de rendas, de pouco enfeite. O que lhe dava graça era o cabelo muito branco e a meiguice dos seus olhos negros, habituados a sorrir para os netos travessos. Dona Teresa era mais acabada. Faltara-lhe o amor, faltaram-lhe as sagradas agonias da maternidade, e a sua existência passiva, concentrada. Inerte, levara aquele ponto, de passa seca já. Empedernida e intragável. As três irmãs olharam-se com tristeza mais o que pensaram não o disseram. Os lábios sorriram. Houve uns suspiros mal disfarçados e um brilho de lágrimas, que pareceu molhar ao mesmo tempo os olhos de todas, sem rolar pela face de nenhum.